Do que dissemos no arquivo anterior, o ponto de partida não pode ser senão os Princípios Metafísicos da Ciência da Natureza, publicados em 1786, dos quais falaremos com mais detalhes quando Hegel discutir o ponto de vista kantiano. Com efeito, Kant parte do ponto de vista ambíguo, segundo o qual, quando a palavra natureza se toma simplesmente no sentido formal, se bem que ela signifique o primeiro princípio interno de tudo que é inerente à existência de uma coisa, pode haver tantas ciências da natureza quantas as coisas especificamente diversas que existem, cada uma das quais deve conter o seu peculiar princípio interno das determinações próprias do seu ser. Kant também fala da natureza em sentido material, pelo qual entende-se a totalidade de todos os fenômenos por um lado, e, por outro, torna possível uma dupla teoria da natureza, a saber, uma doutrina dos corpos e uma doutrina da alma, uma considerando a natureza extensa e outra a natureza pensante. Já Fichte, em sua Grundlage des Naturrechts, de 1796, de certo modo, seguindo as pegadas de Kant, mas buscando deduzir a natureza nos limites do sistema do direito natural, a partir dos princípios da doutrina da ciência, distingue uma essência racional e o que poderíamos chamar de essência natural. No caso, o corpo material do qual a essência racional necessita para que se ponha como um indivíduo ativo. As quais, as duas essências aqui referidas, para Fichte, têm que ser absolutamente opostas, pois se constituem como essências distintas, em função de que, se ocorre o contrário, a matéria anularia por completo o movimento livre do eu, e, assim, a liberdade da pessoa seria completamente aniquilada. O eu, como tal, seria morto, pois seria reduzido à matéria, ao mundo dos sentidos que, como tal, é posto segundo a necessidade e não segundo a liberdade. Esse ponto de vista, no entanto, vem sendo paulatinamente desenvolvido desde a doutrina da ciência de 1794. Nessa obra, em vários momentos, Fichte afirma não só a independência da atividade do eu em relação ao objeto, mas também a independência desse em relação ao eu, e, nesse sentido, seu estar posto além, ou seja, na infinitude. Algo parecido com isso encontramos em Eschenmayer, cuja espontaneidade igual alma do mundo, ou o princípio supremo da filosofia da natureza, como que não só retoma, mas sobretudo desenvolve os aspectos mais acima aludidos, e isso justamente sob a forma de uma objeção ao primeiro projeto de um sistema da filosofia da natureza de Schelling. Deixamos aqui de lado os pontos de vista de Reinhold, em vista de dele nos ocuparmos melhor quando discutirmos o ponto de vista de Kant e seus desdobramentos, tal como analisados por Hegel mais adiante. Contudo, Voltando ao texto discutido até aqui, a saber, o período segundo o qual a abstração recíproca não é uma abstração subjetiva, a qual valeria em vista do saber e desapareceria em um ponto de vista superior, caso em que, considerados em si, os objetos da consciência, que no idealismo nada mais são que produtos da consciência, certamente seriam algo completamente outro e teriam um consistir absoluto fora da essência da consciência? Pensamos que o mesmo quer atingir justamente os autores acima indicados, pois essa é a consequência própria de suas filosofias. Parte-se de uma abstração subjetiva do princípio real da ciência oposta. E, nesse sentido, se reduz o objeto a apenas uma forma posta pelo eu, reduzindo o objeto a mero fenômeno, o que, embora valha no que diz respeito à forma do saber, quando considerado segundo a forma do ser, será considerado incognoscível, por exemplo, por um Kant, ou posto no além, na infinitude, por um Fichte, e, por isso, embora, nesse segundo caso, fichtiano, embora imponha ao eu o esforço para atingi-lo, enquanto tal, é considerado inalcançável. Vejamos as consequências disso no que diz respeito à própria natureza e à sua respectiva ciência. Passemos, portanto, ao próximo arquivo.